Travessias, exposição fotográfica virtual. Com a inspiração em Guimarães Rosa, dizemos: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.
Sejam bem-vindos ao episódio número 9 do podcast Travessias. No episódio anterior, você ouviu uma conversa com João Maia, que é fotógrafo e fundador do Fotografia Cega. Nesse episódio, vamos conversar com Gisele Mello, que é representante do projeto Transespinhaço e da Federação de Montanhismo e Escalada do Estado de Minas Gerais. Contaremos também com a presença de um dos curadores da exposição, o professor Paulo Batista. Conduzindo a conversa, temos o idealizador do projeto, Lucas Lobato. Fique ligado!
Meu nome é Lucas Lobato, né? Eu sou geógrafo, eu sou fotógrafo e professor de geografia do ensino básico. E hoje a gente está aqui, ó, com o Paulo Batista, que é fotógrafo e curador da exposição Travessias, e com a Gisele Mello, do Transespinhaço. Então, vou deixar cada um se apresentar.
Tá, joia. Obrigada, Lucas. Eu sou Gisele Mello, eu sou administradora e engenheira de produção, de formação, mestre em meio ambiente pela UFMG, e atuo como analista ambiental e sou voluntária como presidente na Federação de Montanhismo, né, na Federação de Montanhismo Escalada do Estado de Minas Gerais, a FEMENG, e também no Centro Excursionista Mineiro. Então, são as duas organizações que eu faço parte e atuo voluntariamente, estou ocupando o cargo de presidente das duas. Dentro do escopo, né, das atividades, tanto do clube quanto da federação, eu acabo me envolvendo numa série de projetos relacionados ao montanhismo, e um deles é a Trilha Transespinhaço, que é um projeto que iniciou em 2018, foi capitaneado pelo Luiz Aragão, que hoje está à frente da trilha Transmantiqueira, e nós trouxemos, né, para Belo Horizonte, iniciamos esse projeto, e hoje eu atuo como uma coordenadora geral, mas tem um grupo de voluntários imensos trabalhando nesse projeto.
Eu sou o Paulo Batista, sou fotógrafo, sou professor, fui professor da UFMG na área de fotografia, no departamento de fotografia e cinema, durante 25 anos, me aposentei no ano passado de lá. Trabalhei esse tempo todo basicamente com a documentação do patrimônio natural e cultural, né? Trabalhando em projetos de documentação científica do patrimônio cultural, e trabalhei muito com a fotografia da paisagem, né? Meu projeto de doutoramento, realizado na UFMG, né? Ele propõe um modelo de mapeamento fotográfico da paisagem baseado praticamente em trabalhos de campo na Serra do Espinhaço. Tenho trabalhado muito com questão da paisagem junto aos alunos, né? Coordenei vários projetos lá, ministrei uma disciplina, que é um ateliê de fotografia e paisagem. O Lucas foi nosso aluno lá, que basicamente propunha uma visão do território como... usar a fotografia como, e a paisagem, né, mas principalmente o entendimento da paisagem como uma visão de território, pensando nas inter-relações possíveis entre geografia, entre arte, entre economia, entre sociologia, né, todas as possibilidades de interação, pensando como que as pessoas convivem com esse território e que conflitos que surgem dessa convivência, dessas disputas de interesse que acontecem ali. Coordeno um projeto desde 2011 chamado Missão Gandarela, que é um projeto de criação artística coletiva voltado para a produção de material sobre a região da Serra do Gandarela, que é essa região aqui ao sudeste de Belo Horizonte, né, onde hoje nós temos um parque nacional, uhum. E que é uma região extremamente rica em biodiversidade, em recursos hídricos, paisagens belíssimas, e que está tremendamente ameaçado por projetos de exploração minerária. E esse projeto, a Expedição Gandarela, ele é parte de um trabalho maior de apoio ao movimento pela preservação da Serra do Gandarela, que é um trabalho que eu faço parte desde 2009 e que vem lutando contra esses projetos de mineração e discutindo, né, e propondo alternativas junto às instâncias do governo estadual, federal, municipais, para que a gente consiga fazer um processo de ocupação menos danosa, né, dessa região e com um desenvolvimento mais centrado no trabalho coletivo das comunidades, de atividades que rendam, né, de maneira descentralizada, rendam emprego e renda para as comunidades no entorno dessa região.
E aí, Gisele, então, você pode falar um pouquinho para a gente já sobre o projeto Transespinhaço, como é que funciona, o que, que é?
Bom, a trilha Transespinhaço, eu diria que ela já nasceu muito antes da gente imaginar que faríamos trilhas de forma para o lazer. Né? Se a gente pensar nos naturalistas que já percorreram, não, até antes disso, né, indígenas, enfim, outros povos que ocuparam o território, e depois de uma forma um pouco mais lúdica, talvez a gente possa trazer aí os naturalistas, né, que andaram por Minas Gerais, percorreram, fizeram relatos dos caminhos e das paisagens que eles viram, né? Eu acho que é um início do que a gente pode chamar de trilhas e de travessias que foram feitas de forma mais prazerosa, de forma de lazer, no caso deles, com outros objetivos, mas também tinha isso porque eles acabavam aproveitando aquele momento para uma coisa além do ofício que eles estavam ali coletando material, né, das espécies, enfim. Mas como uma trilha de longa distância, esse movimento de trilha de longa distância iniciou com a trilha Transcarioca, de forma organizada no Brasil, e foi muito capitaneada pelo Pedro Menezes, né, que na ocasião ele estava como servidor do ICMBio, e ele começou com essa ideia de sinalização, promovendo esses movimentos, né, no Brasil, e na sequência veio a trilha Transmantiqueira, que ele fez um evento no Parque do Itatiaia, chamou vários montanhistas, representantes de unidades de conservação da prefeitura, para se unir e iniciar esse movimento de implantação de uma trilha de longa distância na Mantiqueira. E na ocasião eu conheci o Luiz Aragão, já conheci o Pedro, e ele mesmo brincou: o próximo é o Espinhaço. E assim foi. Depois de ter dado, né, a partida para esse movimento da trilha Transmantiqueira, a gente iniciou, posteriormente, as conversas para fazer o mesmo modelo de movimento aqui para Transespinhaço. Então, a gente marcou, né, colocamos uma série de divulgação em grupos de WhatsApp, por e-mail, para os movimentos, para os grupos, né, de montanhistas se unirem e iniciar essa implantação do que viria a ser a trilha Transespinhaço. E aí foi na época da greve dos caminhoneiros, a gente acabou não conseguindo fazer na data, na primeira data prevista, e fizemos logo na sequência, e teve a participação do Pedro, Luiz Aragão veio também, a gente conseguiu um auditório na UFMG, que foi o palco desse grande encontro. A gente teve sociedade civil, representantes de unidades de conservação, montanhistas, enfim, representantes de várias instâncias que se juntaram. E aí a gente pode colocar esse como o marco inicial da trilha Transespinhaço, como um modelo de trilha de longa distância que está em implantação no Brasil. E de lá saíram grupos de trabalho, a gente dividiu o Espinhaço em três GTs, um mais focado na região do quadrilátero ferrífero, o outro mais na região do Cipó e o outro na região de Diamantina, para começar, de fato, a verificar as trilhas existentes, as possibilidades de percurso, de trajeto, onde que tem que unir, como que seria, se passa dentro da UC ou se não passa, porque o mote atrás das trilhas de longa distância, que é esse movimento que está acontecendo no Brasil, é a conexão de unidades de conservação. Então, a grande base para tudo isso é um programa que chama Conecta, e ele diz que um dos mecanismos de você fazer esses grandes corredores ecológicos, né, de unir essas unidades de conservação, é através de trilhas. E você tem aí como um instrumento, né, de lazer, de recreação, a trilha é muito bacana. E a gente tem exemplos fora do Brasil, tanto, né, Estados Unidos, Canadá, a gente tem na Europa redes de trilhas que funcionam hoje muito bem com esse objetivo. Se você pegar o grande exemplo que a gente sempre usa, né, que é a PCT, Pacific Crest Trail, ou até mesmo a Appalachian Trail, que é a primeira, assim, mais citada, o trajeto dela hoje não é igual ao trajeto inicial. E já tem estudos que apontam que houve um aumento da vegetação no entorno, ou seja, o uso da trilha proporcionou a conservação, por incrível que pareça, né? O uso público aliado à conservação. As pessoas começam a olhar por aquilo que elas estão, que se põe na frente delas, a paisagem, começa aí um sentimento de pertencimento, de querer que aquilo continue lindo como está, e isso promove a conservação, porque você, a educação ambiental, ela simplesmente, na teoria, ela não vai funcionar enquanto a pessoa não dá aquela chavinha na pessoa dela simplesmente ver e perceber que ela precisa preservar para aquilo continuar lindo como está, né? E ter ações preservacionistas, que isso que é legal. Então, a trilha com esse sentido de fazer conexões de paisagem é o grande mote que a gente tem hoje. Então, nós temos agora marcos legais que estão ajudando com que isso se torne realidade. Foi publicado super recente uma portaria, que é uma portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério do Turismo, que ela define os critérios, né, que previstos na portaria, numa portaria anterior de 2018, para instituir a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade Rede Trilhas. Então, a gente agora tem um aparato legal para a gente fazer a instituição dessas trilhas de longa distância. E hoje, no Brasil, são mais de 50 trilhas em implantação. Olha que legal. Menos de, assim, se a gente pensar em 2 anos, a gente conseguiu mobilizar o país inteiro para iniciar uma grande rede de trilhas de longa distância.
Ah, muito legal. Lembro que eu tinha ouvido falar, né, algumas coisas isoladas, né, mas aí já deu um contexto muito interessante. E no caso, Gisele, assim, né, passando para além desse momento agora que a gente está vivendo, né, de mais isolamento, mas já tentando um retorno até, né, de algumas atividades em alguns parques, mas assim, pensando mais numa situação de normalidade, como é que uma pessoa assim, né, que se interessou, que gosta, como é que ela pode participar, né, como é que tem sido feito esses trabalhos que são mais colaborativos, né, igual você falou, muito de voluntário,
exato,
né?
Nós estamos agora atravessando uma etapa que a gente precisa melhorar a nossa governança, instituir ela melhor, mas hoje a gente funciona com 4 grupos de trabalho que fazem a implantação da trilha. O que, que é implantar a trilha? É fazer o estudo do trajeto, por imagens, né, de Google Earth, e depois fazer a verificação em campo se aquele traçado ele é viável, porque a gente também tem que pensar que a pessoa vai estar ou com um mochilão, ela vai fazer, às vezes, a trilha, né, direto, não é só trechos. Então, a gente tem que pensar na possibilidade de ser uma trilha viável, de fazer carregando uma certa quantidade de peso, pontos de água, pernoite. Então, é uma série de coisas técnicas que tem que ser levada em consideração para a gente, de fato, né, implantar uma trilha. Então, uma vez definido isso, e com o trabalho de campo, a gente, na sequência, trabalha a questão da sinalização. Porque também muita gente se assusta, né? Acha que algumas pessoas que acham que a sinalização é prejudicial, enfim, a técnica que a gente está utilizando, que é uma chamada de sinalização rústica, a gente já viu em campo, né? Já tem isso experimentado, que ela dura no máximo 6 meses, então ela não esse impacto, né, da pintura, ele é curto. Não conseguimos achar tinta que se assemelhe a pichações na pedra de verdade, a gente não consegue nada que tenha aquela durabilidade. Então, a gente tem esse trabalho depois da sinalização, em alguns trechos até uma pré-sinalização, dependendo do local, para depois, daqui a um tempo ainda, ter uma sinalização definitiva, que ainda é um segundo momento de todo esse trabalho. Agora, independente da pandemia, né, com todos esses incêndios que estão acontecendo nas unidades de conservação e que são unidades de conservação onde a trilha transespinhaço passa ou passará, a gente não tem ideia de quando que a gente vai conseguir, mesmo que, né, volte, breve, a gente não sabe quando vai conseguir, de fato, atuar nessas unidades de conservação. Chamo atenção aí para Sempre Vivas, né, o Cipó, a Serra de Ouro Branco também, Itacolomi também, ardendo em chamas, então a gente tem um grande desafio aí para vencer também.
E daí entra também, né, a importância, né, igual da sua primeira fala já, de conhecer, de estar no ambiente, né, para ter uma consciência de que aquele ambiente existe, de que ele pode ser preservado e que é bom estar nele, né, até dessa busca, né, de uma natureza, numa relação de saúde, tanto corporal, né, de respirar um ar puro, de fazer uma atividade, mas também de saúde mental, né, do contato com a natureza, como que ele pode ser, assim, ter um caráter medicinal, né?
Com certeza tem. Já tem estudo científico, inclusive, que comprova que você ter esse contato e fazer caminhadas, né, você melhora, enfim, todo esse condicionamento. Um ponto que é importante, né, assim, agora ficou mais evidente com a questão da pandemia, que as pessoas ficaram privadas de sair, né, você está vendo, por outro lado, o lado negativo disso, que é quando tem uma oportunidade, existem filas para você entrar numa unidade de conservação que anteriormente não tinha. De repente, as pessoas começaram a achar que passear na natureza é legal, né? Talvez é uma necessidade latente de sair para qualquer lugar, e a gente sabe que as mídias contribuíram muito para esse aumento, né? E a gente tem um fenômeno também chamado de turistificação do montanhismo. Por exemplo, a gente não precisa, pode ir longe, né, você tem aquela foto icônica do Everest, que você tem aquela fila gigante de montanhistas, não precisa ir tão longe, a gente tem isso aqui, né, no Rio de Janeiro, a Pedra do Telégrafo, onde você tem fila para poder tirar foto pendurado numa pedra, para as pessoas acharem que você está pendurado num abismo, enfim, as pessoas querem ir lá para ver a pedra, ver a paisagem? Não, ela quer ir lá para tirar uma foto para postar no Instagram, né? Então, existe um movimento também aí que talvez é um pouco pernicioso nessa questão, e aí até a gente sempre tenta trazer isso, a nossa responsabilidade, né? O quão a exposição do que fazemos vai influenciar outras pessoas a irem de forma irresponsável para ambientes naturais. Então, não é fácil você criar esse tipo de mentalidade, mas qual que é o problema, né, vou postar aquilo, você pode estar induzindo uma pessoa a fazer uma coisa que ela não tem aptidão para fazer, ou não está capacitada para fazer, então nos tornamos também responsáveis com isso. Então, a gente precisa, antes de mais nada, sermos responsáveis com, pensar um pouquinho, né, no quão cada um de nós é responsável por tudo isso que está acontecendo, de bom e de ruim também.
Uma questão, você comentou esse caso dessa turistificação, né? Na região da Gandarela, né, especificamente, né, no acesso ao Parque Nacional da Serra da Gandarela por rio acima, né, que é o acesso mais fácil, mais direto, nesse último mês está uma coisa impressionante, não sei se vocês conhecem a estrada lá, né, o acesso são 12 a 15 quilômetros de estrada de terra, que tem centenas de carros subindo a serra, parando na entrada de três cachoeiras, principalmente, né, na Cachoeira do Índio, do Viana, e depois mais acima na Tinta Roxa, como o ICMB havia fechado o acesso aos parques, eles bloquearam a entrada de carros às cachoeiras. O parque ele não está implantado, ainda não tem nenhum controle de acesso, né, mas existem as trilhas de acesso, né, ele tinha bloqueado tudo, e aí as pessoas estão deixando os carros na estrada. E você tem fila assim, de 150 carros parados no meio da estrada, né, que é uma estrada vicinal de acesso a várias outras comunidades mais para cima, né? E aí você não consegue. Eu tenho, né, amigos que moram na região lá que não conseguem chegar em casa. Saem, vão para a cidade, não conseguem voltar. Estão tendo que dar a volta, voltando pelo asfalto, Belo Horizonte, BH Shopping, pegar a cidade de Ouro Preto, indo para Itabirito subir para Curuí. São voltas de mais de 50 quilômetros, porque não, né, as pessoas estão entupindo. E isso tem, obviamente, uma conotação, uma consequência drástica e dramática em termos de saúde, né? Porque você tem 150 carros, você tem 500 pessoas numa cachoeira sem o menor cuidado, de isolamento, sem nada, né? Num momento de pandemia de infecção crescente, né? Então, desde quando passar essa onda, né, de questão sanitária, nós não voltamos então, uma questão de gestão dessa unidade de conservação, especialmente com a implantação desse programa de trilhas, muito complicado para poder controlar durante alguns anos, provavelmente, né?
E desse, assim, você pode falar, Gisele, assim, de alguns trechos que já estão sinalizados e de algumas, assim, como que é a relação ou o contato com essas comunidades locais, né, se tem esse envolvimento também?
Uhum. Bom, hoje a gente já tem sinalizado o trecho Alto Palácio, Serra dos Alves. Existe uma relação fortíssima, né, da comunidade Serra dos Alves com a implantação do projeto Travessias dentro do Cipó, que na verdade é algo muito maior. Assim, a trilha Transpinhaço vai utilizar o leito de uma trilha já estabelecida anteriormente, que é um projeto super bacana, que a gente também é voluntário, né, lá no parque, que prevê a sinalização e a implantação de trilhas dentro do Parque Nacional do Deserto Cipó de forma geral. Então, a trilha Transespinhaço está utilizando o leito da trilha Alto Palácio Serra dos Alves. Esse é o trecho sinalizado. Um dos trechos sinalizados foi o primeiro. E a gente utiliza a metodologia de fazer mutirão. A gente faz um chamamento público para as pessoas participarem desse mutirão. Elas serão capacitadas na sinalização. E a gente faz a sinalização propriamente dita, né? Vai a campo. A gente tem utilizado muito o Centro Excursionista Mineiro como um ele se tornou praticamente um adotante desse trecho. E dentro das atividades do curso básico de montanhismo, que a gente tem para fechamento do curso, a gente faz essa travessia, a gente aproveita esse momento para fazer a manutenção da sinalização também, que aí a gente já acaba aplicando um pouquinho, né, para os alunos dessa técnica. Já que já vai fazer a travessia mesmo, a gente acaba dividindo um pouco também a carga da tinta, de carregar molde, enfim, para o pessoal. E todo mundo gosta, né? Assim, você acaba, quando você participa desse momento, você sabe que se você passar lá depois, você vai olhar para aquela sinalização e vai falar, ah, essa aqui foi eu que fiz, né? Tem essa coisa do pertencimento também. E outra coisa, quando você recebe um turista e aí você fala, a pessoa pergunta, o que, que tem para fazer aqui? Se a pessoa nunca passou por uma trilha, nunca percorreu uma trilha, ela não vai saber explicar e maravilhar, né? Como, nossa, tem uma trilha que tem um visual fantástico, você vai ver uma cachoeira assim assado. Se a pessoa nunca passou, ela não percebe isso, ela não consegue vender o peixe. Então, é importante também que a comunidade esteja junto nesse momento de construção.
Gisele, é só uma pergunta. O trajeto dessa trilha, ele é público? Assim, né? A gente encontra isso no site?
Os trechos ainda não estão disponíveis, porque a trilha hoje, ela está no processo de implantação. Claro. Os trechos que já são liberados para as pessoas fazerem, que é Alto Palácio Serra dos Alves, ele já é público dentro do próprio portal do parque. Okay. E desses outros também. Mas a nossa a tendência é que, breve, a gente já começa a lançar, né, dentro do próprio site ou de outras mídias, as trilhas que já são permitidos fazer, esses trechos, né, que já é permitido percorrer a trilha Transespinhaço.
Ô Gisele, e assim, direcionando para algumas daquelas questões, né, uhum. E como que, assim, você começou a se interessar por travessia, trilha, né, como é que entrou na sua vida, assim?
Nossa, excelente pergunta, Lucas. Eu brinco que o início da minha vida de montanhista começou quando eu tinha, sei lá, assim, 9 anos, é quando eu me dei conta. Eu, por incrível que pareça, era permitido criança viajar sozinha nessa idade, com uma autorização dos pais. Então, eu fiz uma viagem de Belo Horizonte para Juiz de Fora, sozinha dentro do ônibus, carregando o papel de autorização da minha mãe para fazer essa viagem. E eu lembro, assim, a visão, a lembrança que eu tenho de olhar pela janela e vendo aquelas paisagens, né, da BR-040 até lá, e ficava imaginando, o que, que tem atrás daquele morro? O que, que tem no meio daquelas árvores? Então, isso aguçou a minha vontade de percorrer esses lugares. Mas eu, de fato, só vinha praticar, né, atividades junto a ambientes de montanha quando eu fui fazer meu curso de administração em Viçosa, que aí eu estava perto, né, da Serra do Brigadeiro, foi quando eu comecei, de fato, a praticar. E desde então, nunca mais larguei. Quando eu me envolvi com os clubes, com o clube de montanhismo, foi um grande encontro que eu tive, assim, de pessoas que pensavam como eu. Então, isso é muito legal quando você fica entre semelhantes nesse sentido, né? E passei a dedicar todo o meu tempo livre para essa atividade. Então, hoje, eu vivo o montanhismo, é um estilo de vida, né? Não é simplesmente uma coisa que eu vou, às vezes, fazer. Não, eu sou montanhista. Eu gosto de dizer, independente das questões, das discussões geológicas e geográficas, aí, se a gente tem montanhas no sentido estrito senso, mas, enfim, eu pratico montanhismo, excursionismo. Bom, meu negócio é estar nas montanhas.
Questão da tradução, né, do termo. Enfim, e assim, você pode contar um caos de uma dessas travessias?
Nossa!
Muitos, né?
Tem um que eu acho assim, que é engraçado, mas é porque deu tudo errado. Mas nem por isso a gente deixou de... O espírito, né, que envolve as pessoas que estão ali deixa de existir e a gente sempre se lembra desse caso. A gente estava fazendo uma travessia, a ideia era fazer uma travessia de Alto Palácio, na verdade, de duas pontes, que a gente começou, em duas pontes, para Cabeça de Boi. E paramos na região, um pouco acima do travessão, para acampar. Nessa época ainda não existia o plano de manejo do parque, não estava, não era oficialmente proibido, né, acampar nessa região. E um dos nossos amigos, ele gosta de cozinhar comidas mais gourmet, e ele resolveu fazer uma bacalhoada. E aí, eu não sei o que que arrumou, que ele conseguiu uma espécie de como se fosse uma lâmina um envoltório, assim, para colocar em cima do fogareiro. E aí... Né, ninguém pensou nas leis da física, como ele colocou aquilo em volta, né, e o fogo ficou muito abafado, a pressão interna do fogareiro ficou maior do que a do lado de fora, e aí explodiu o fogareiro, ou seja, aquele gás pequenininho, né, assim, descartável, literalmente explodiu. A panela voou, caiu no chão, óbvio, lei de Murphy, todo o nosso bacalhau, tudo que tinha lá, batata, né, no chão, mas quem? Somos todos roots, né, recolhemos, botamos na panela novamente e inventamos de continuar o mesmo processo. Como se não bastasse ter explodido um fogareiro, nós explodimos dois fogareiros. Ou seja, todo mundo comeu bacalhau com areia, com terra, né? No final das contas, foi aquela maravilha. Nesse dia, choveu horrores à noite, barracas desmontando, sacou tudo errado. Enfim, a chuva continuou e a gente não pôde continuar a travessia, né? Chegar no nosso destino final. Mas todo mundo voltou disso, de ter passado esse momento tão feliz da vida, mesmo tendo dado tudo errado, porque você sair para uma expedição dessa, para uma travessia como essa, estar entre amigos e passar por momentos como esse, né, às vezes é muito mais importante tudo isso do que você alcançar o destino, sabe? É essa comungação, é essa coisa da amizade, é você, enfim, tá entre pessoas que querem o seu bem. Eu acho que tudo isso junto se traduziria em uma travessia.
Isso aí é bem Rosiana, né? É o que acontece lá no caminho, não é chegar,
exato,
não é aquele querer, é a vivência mesmo.
Exatamente.
E aí, Paulo, quer contar um caos de uma travessia também?
Não, tem alguns causos também, né? Se, seguindo um pouco a deixa da Gisele, assim, isso me lembrei agora, foi um episódio, né, exatamente, travessia, mas uma viagem que eu fiz há mais de 40 anos. Aqui no Cipó mesmo, né, eu e mais três amigos resolvemos acampar no Cipó, acampar lá embaixo, na Capivara, no posto de baixo. E fomos de ônibus acampar. Isso, na época, a gente tinha barracas, essas barracas canadenses de lona, que pesavam 22 quilos a barraca, armação de ferro e tal. Aí conseguimos emprestar uma barraca de um outro amigo nosso que tinha vindo dos Estados Unidos, fosse uma barraquinha nova de alumínio, super bacana, levinha e tal, cabia 4 pessoas, só que ele tinha mandado lavar a barraca numa lavanderia a seco e a impermeabilização da barraca foi embora, claro, né? E nós fomos de ônibus, todos felizes lá, descemos, aí caiu uma pé d'água, é claro, lá embaixo, né? E aí entrou água dentro da barraca, pelo fundo, pelo teto, por tudo, né? Assim, e aí nós dormimos 4, não dormimos, aí ficamos 4, passamos a noite encostados uns nos outros, assim, no meio da barraca, né, tentando não se molhar demais, né? E aí tivemos que voltar, subir aquela trilha na lama, debaixo de chuva e tal, no dia seguinte, porque não dava para ficar mais, e pegar um ônibus ali, né, um pouco acima do Juquinha, assim, né, um pouco de saída da Capivara, pegar um ônibus para voltar para Belo Horizonte, absolutamente encharcado de lama, né? Então, assim, casos desse tipo que deixam a gente mais feliz, né, indo e voltando, e que a gente lembra 40 anos depois, com um prazer, né?
E assim, pensando agora já na exposição, aí eu queria saber assim, se teve alguma foto que te chamou mais atenção ou alguma audiodescrição também, poder compartilhar com a gente.
Aproveitar, assim, a exposição está maravilhosa, fotos lindíssimas, muito inspiradoras, mas a foto que assim, fez meu olho brilhar foi a Atrever e Sentir. Essa é exatamente o... Se você puder, né, se você pedir para eu descrever alguma coisa de sensação, né, principalmente o espinhaço, ele permite muito isso, é a imensidão daquela foto e a pequenez que a gente fica diante da paisagem. Aquela foto, ela conseguiu fazer exatamente aquilo, você tem essas duas características. E o Atrever, eu acho que é exatamente assim, o que a gente precisa é coragem, sabe? Para poder, de fato, fazer as coisas, se lançar numa travessia, seja ela qual for, né? E fazendo aí o paralelo para uma trilha transespinhaço, a gente precisa de muita coragem para poder pegar um movimento desse e colocar ele no chão de verdade, porque somente com uma, né, colaboração de pessoas dedicando amor de verdade a isso, né? Todo mundo tirando, às vezes, dinheiro do próprio bolso, um movimento totalmente legítimo da sociedade civil, a gente não tem, né, verba de governo para fazer isso, e a gente está conseguindo fazer uma rede de trilhas no Brasil inteiro.
Que ótimo, que a foto é do Guido Lins, né, da série Tabuleiro, e a Elisa Almeida também gravou um áudio contando um pouquinho das percepções dela, dessa foto, que foi a foto que ela escolheu também.
Gostaria de comentar, dentro da exposição fotográfica Travessias, a foto de título Atrever a Sentir, de Guido Lins. Essa foto me chamou muita atenção, ela é maravilhosa, pelas cores, a cor do verde, em contraste com os morros, né, rochosos mais ao fim, de cor cinzenta. E antes mesmo de eu ver o título, né, que o Guido tinha dado para essa foto, ela já me chamou atenção, porque eu acho que ela traz muito forte essa identificação que nós mineiros gostamos de ter com os morros. São morros pequenos, mas que, por estarem na mesma paisagem, contrastando com a parte mais plana da paisagem, formada pela vegetação rasteira verde, convida a gente para uma coisa muito introspectiva, né, que é própria nossa. E é como se eu, ao ver essa foto, me sinto transportada para esse lugar.
Que é uma questãozinha que a gente gosta também nas conversas, que é propor assim, primeiro. Gisele, você pode narrar uma foto que não existe?
Nossa, que eu estava pensando nessa resposta. Seria captar o momento exato da humanidade, e aí pode ser qualquer exemplar, né, na verdade seria nós, humanos, independente de um homem ou de uma mulher, né, enfim, onde ele se desse conta que nós somos partes de um organismo inteiro chamado planeta Terra, que faz, né, a gente não está nem pensando ainda de uma forma galáctica, vamos pensar só a Terra, de que tudo isso é um organismo, e que as coisas funcionam, né, então assim, nós não estamos aqui para o restante nos servir, a gente faz parte, é uma pecinha disso. E aí você vem com uma série de questões de respeito, enfim, pelo seu semelhante, pela natureza, enfim, por uma série de coisas. Acho que a gente está muito longe disso ainda, e se a gente conseguisse captar o momento, né, a face da pessoa se dando conta disso, eu acho que seria uma foto fantástica.
Então, quando o Lucas perguntou isso, enquanto a Gisele estava falando, eu estava pensando mais ou menos na mesma linha, né? Assim, exatamente isso, uma imagem que definisse aquela coisa simples, né? Assim, o que é a vida, o universo e tudo mais, né? E, na verdade, uma imagem que não existe, uma fotografia que não existe, né? Que pudesse ser descrita nesse contexto de tentar representar uma visão de mundo, né? Ela seria ao mesmo tempo essas duas coisas. Ela teria que mostrar coisas concretas, né, da realidade palpável, né, mas ao mesmo tempo teria que refletir aspectos internos, emocionais e psíquicos de cada um. Né. Assim, seria possível descrever? Em princípio, sim, mas obviamente essa descrição também seria variável, e a percepção dessa descrição seria variável para cada pessoa, né, como qualquer imagem fotográfica. É uma boa discussão que eu acho que não termina tão cedo.
Isso aí não tem fim. É isso que é legal também, né? Porque assim, não tem um resultado, né?
Não pode ter,
é o processo.
Né?
Então,
não pode ter, né?
Mas eu queria saber também se você trouxe alguma inspiração poética, né, Gisele? Assim,
eu trouxe.
Para compartilhar com a gente.
Eu trouxe um trecho do livro Convite à Aventura, do Sérgio Beck. O Beck é agora pode se dizer um ex-montanhista, mas sempre foi anárquico, e ele tem uma série de livros, e ele tem um jeito muito gostoso de escrever, é como se ele estivesse literalmente conversando com a gente, e o mais bacana é que ele conversa de fato desse jeito. Se você falar com ele hoje, é como se você estivesse lendo um livro dele, então você não sabe, você fica, né, entre lá e cá. Ele parece que ele está escrevendo um livro, mas na verdade ele está falando, é muito, muito legal. Caminhar pelas montanhas, explorar suas picadas, sua beleza, alcançar cristas remotas e desvendar paisagens inéditas, isto é aventura. E como precisamos dela? Mas nas cidades adormecidas ao pé da montanha, muita gente que poderia estar compartilhando dessa mesma dose de desafios e aventura, fecha-se aos ritmos do planeta e ao prazer do encontro com a natureza, acomodando-se a vidas do tédio e rotina, por falta de pique, por falta de imaginação, mas mais frequentemente por desconhecimento e falta de informação, ou por medo, por puro medo. O homem precisa da aventura, da busca de novos desafios, da incerteza do desfecho, da excitação de novas descobertas, da magia de revelar em si novas habilidades e forças de cuja existência ele nem suspeitaria. Especialmente nesta era mecanizada ou virtualizada, o homem precisa do contato com o agreste para renovar-lhe o contato com suas origens, para reavivar-lhe a memória do que de melhor existe nele, sua inventividade, sua força, sua incrível gana de sobreviver e impor-se a um planeta outrora hostil.
E eu fiquei pensando aqui numa coisa, eu não sei se tem, Gisele, mas foi até quando o Paulo estava falando ainda, mas tem algum conjunto de fotos, algum tipo de sistematização assim, do percurso da Transespinhaço, sabe?
Lucas, nosso sonho.
É, quem sabe?
A gente até aproveitar e fazer uma errata aqui, existem pessoas que começaram com esse projeto de uma trilha de longa distância do Espinhaço muito antes da gente pensar nisso, né? Inclusive tem uma associação que era a Associação Montanhas do Espinhaço, um grupo, hoje eles fizeram um trecho, né, da trilha do Espinhaço num certo período. Então, assim, não é uma novidade, né? Percorrer o Espinhaço não é uma novidade. A gente está trazendo, na verdade, um produto, né? Que ele é claro que tem um cunho turístico, mas a gente está fazendo com base nas questões de montanhismo mesmo, pensando de pessoas que vão percorrer, né? Como aos moldes do que percorre fora do Brasil ou dentro de outras trilhas no Brasil. E a nossa ideia é que a gente consiga voluntários para começar a colocar isso em prática nas mídias, né? A gente já tem aí um grupo de pessoas que está começando, a gente está engatinhando ainda, então precisamos de estagiários, de voluntários, desculpa, né, para nos auxiliar nesse processo. Vai ser muito bem-vindo, né, se tiver alguém interessado em nos ajudar nisso. E toda sugestão vai ser muito bem-vinda de como que a gente pode, né, fazer isso de forma compartilhada, enfim, como que a gente poderia ter alguma troca nesse sentido.
Vou agradecer, né, a participação da Gisele e do Paulo para mais esse diálogo, as travessias, que nós estamos, na verdade, no penúltimo episódio dessa primeira temporada. Esse aqui é sobre a série Tabuleiro. Então, convidamos a Gisele, né, que é participante aí do Transespinhaço, para representar aí só um pedacinho, né, desse grande mosaico, né, e o nosso último episódio vai ser o Voo de Adorim. Convido a todos para poder também acompanhar e enviar comentários, áudios também sobre a exposição. E agradecer, né? Participação, Gisele e Paulo, muito obrigado. Espero que em breve a gente possa aí se reconectar.
Bom, esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir os projetos da Federação Montanhista através do Instagram, @fememg_mg, e pelo Facebook, fememg. Confiram também o perfil no Instagram da Trilha Transespinhaço através do @transespinhaco. Também não deixem de participar das nossas redes sociais, deixando comentários e impressões sobre as fotografias e audiodescrições. Então vai lá no Travessia Fotográfica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por lá, daremos notícias sobre os próximos eventos e fotos a serem divulgadas. Não deixem de acompanhar. Por hoje é só. Até mais!